Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 435.
Eu pensei que não existia essas coisas de trabalho escravo. Cheguei na primeira fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui para Calvoeira, fazer carvão para siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também. E o tanque a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento. E retornei ao serviço, o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e sair à noite, no beiço da BR.
Ameaçava nós, o revólver era na cintura noite e dia, ele tinha cupido, não era só ele só lá.
É, ele batia, muitos contavam lá que ele batia nos caras lá de bainha de facão, a vez era com facão mesmo, batia de cipó.
E o patrão ainda dizia assim, o gato, rapaz, se algum sair daqui dessa fazenda, que ele não sai vivo nem até naquele portão.
Eles falaram que quem denunciasse eles lá, eles mandavam matar. A gente saía às 5 horas da manhã. Muita sorte quando chegava às 5h30 no barraco, a gente só chegava de noite.
Eu nunca chegou a acontecer comigo, mas alguns amigos desmalhavam no trabalho. De fome.
Era, se nós fôssemos três, ele botava três sardinhas, uma pra cada. Esse era o almoço de lá que a gente tinha que almoçar, né?
Quando ele dava uma sardinha pra gente, a gente pegava a sardinha e abria. O bicho já tava passada a validade.
Pra mim era um pesadelo ali, não era um... pesadelo.
A escravidão não acabou. Nem no Brasil, nem no mundo. Segundo o último Índice Global de Escravidão, publicado em 2018 pela Walk Free Foundation, mais de 40 milhões de pessoas trabalham como escravas no mundo. No Brasil, são quase 470 mil. Os relatos que abriram esse programa são de trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão. Os depoimentos fazem parte de dois materiais. Um, da organização não-governamental Repórter Brasil, que há 19 anos trabalha levantando questionamentos e pressionando os órgãos competentes sobre as questões envolvendo o trabalho escravo no Brasil. E o outro é do canal do YouTube da revista Veja, com o título Quem são os escravos no século XXI? Os materiais são de 2018 e 2019. Em 1989, José Pereira, na época com 17 anos, conseguiu fugir da Fazenda Espírito Santo, em Sapucaia, no Pará. Ele era mantido como escravo na fazenda e conseguiu escapar durante a madrugada com um colega, chamado de Paraná. 5 horas de caminhada depois, foram encontrados pelo capataz. O homem atirou nos dois. Paraná morreu na hora, e José fingiu que estava morto. O tiro acertou o olho de José. Os dois foram jogados em uma rodovia. Depois de fazer um tratamento, José voltou à fazenda Espírito Santo com a Polícia Federal. Eram 60 homens mantidos em trabalho análogos à escravidão. Os responsáveis pelos trabalhadores tiveram que dar o dinheiro para que os homens voltassem para casa e o caso terminaria aí. Mas José conheceu a Pastoral da Terra. E em 1994, o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. No ano seguinte, 1995, o Brasil reconheceu haver trabalhos análogos à escravidão em seu território e também se comprometeu a adotar medidas, incluindo modificações legislativas, para prevenir e punir outros casos, além de iniciativas de conscientização sobre o tema. Naquele ano foram criadas equipes móveis para fiscalizar as denúncias de trabalho escravo contemporâneo. De 1995 a 2019, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados da escravidão contemporânea e o país se tornou uma referência no combate a esse crime. Mas, em 2017, por pressão da bancada ruralista,
nós viemos até Brasília conversar com um representante da Frente Parlamentar Agropecuária, conhecida como a bancada ruralista.
As mudanças que o Ministério do Trabalho e Emprego tentou promover foram criticadas por várias entidades internacionais que elogiavam a nossa política de combate ao trabalho escravo. Por que mudar as regras?
Por que mudar as regras? Eu volto a dizer, porque nós temos conceitos muito abertos. Eu imagino que o ministro deva ter muitos recursos, de gente dizendo, escuta, eu não posso perder minha fazenda porque tem lá, não tem saboneteira, porque não tem suporte de toalha. E precisava fazer alguma coisa nesse sentido.
Esse é o trecho de uma reportagem do Profissão Repórter de 2017, que abordou a mudança em várias regras na caracterização do trabalho escravo, assinado pelo então presidente Michel Temer. Quem entrevista é o jornalista Estevam Muniz e quem responde é o então deputado federal Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná. As mudanças principais no documento assinado por Temer dizem respeito à configuração de trabalho escravo. Pelo texto, é considerado trabalho análogo à escravidão se o trabalhador for obrigado a realizar tarefas, se for ameaçado, se ele não puder deixar o local de trabalho por causa de dívidas ou se o empregador ficar com os documentos do empregado. As medidas foram muito criticadas. Em entrevista ao Jornal Nacional de 17 de outubro de 2017, o procurador-geral em exercício do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Luiz Eduardo Guimarães Bojart, explicava que, abre aspas, a portaria desconstrói todo o conceito de trabalho escravo contemporâneo. No direito contemporâneo, no combate ao trabalho escravo, nós consideramos degradante todas as condições de trabalho degradantes como equiparável ao trabalho escravo. Essa portaria vem e diz que não. Trabalho escravo é somente se houver um cerceio da liberdade da locomoção, a prisão do trabalhador no local de trabalho, desconsiderando todas as outras caracterizações de trabalho degradante, que é o conceito contemporâneo, que é o conceito moderno, que é o conceito que a OIT obedece para definir o trabalho escravo. Fecha aspas. Outra mudança bastante criticada foi o fim da lista suja na qual constam empresas que teriam se beneficiado da mão de obra do trabalho análogo à escravidão. Foram muitas críticas. Até a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou uma nota criticando a mudança. O texto começava assim, abre aspas, 20 anos de trajetória no combate à escravidão contemporânea tornaram o Brasil uma referência mundial no tema. Instrumentos e mecanismos foram criados para lidar com a gravidade e complexidade do problema. Comissões nacional e estaduais, lista suja, grupos especiais de fiscalização móvel, pacto nacional, indenizações por danos morais coletivos e uma definição conceitual de trabalho escravo moderna e alinhada às convenções internacionais da OIT. Fecha aspas. Mas o texto afirmava que todas as conquistas estavam ameaçadas. Aspas. Brasil corre o risco de interromper essa trajetória de sucesso que o tornou um modelo de liderança no combate ao trabalho escravo para a região e para o mundo. Os eventuais desdobramentos desta portaria poderão ser objeto de análise pelo Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho. Fecha aspas. É o que afirmava o documento divulgado em outubro de 2017. A portaria foi suspensa pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e uma nova portaria foi divulgada em dezembro daquele ano. Apesar de ter sido assinada no governo Temer, as mudanças no que se refere às questões envolvendo trabalho análogo à escravidão são uma reivindicação antiga da bancada ruralista, a que mais se beneficia da mão de obra escrava e da falta de fiscalização e punição para o crime. O atual conceito de trabalho escravo, previsto no Código Penal, foi definido em 2003, Naquele mesmo ano, o então senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, já apresentou um projeto para mudar as normas. Aprovada no Senado, a proposta ficou 10 anos parada na Câmara, até ser aprovada pela Comissão da Agricultura. Após a aprovação, em 2015, a proposta voltou a ficar parada. Até que chegou o Temer, que, fazendo um agrado à bancada ruralista, às custas da dignidade de milhares de trabalhadores, resolveu assinar a portaria. Mas agora, o assunto ganha novos protagonistas. Em 2018, ainda candidato, Bolsonaro participou do Roda Viva, programa semanal da TV Cultura de São Paulo. Quando questionado sobre a dívida da escravidão no Brasil, o então deputado respondeu.
Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida.
Não, o senhor não, mas o país escravizou.
Olha só. Se for ver a história realmente... O português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos. No...
Não, pisava, não, pelo amor de Deus.
Mas era, isso aí era uma briga. Quem
eleito,
a guerra,
Bolsonaro reafirmou seu posicionamento que tem pautado suas decisões e ações em relação ao povo brasileiro. Vai estar ao lado dos patrões, sempre. Abre aspas. A linha divisória entre trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão é muito tênue e para pular para o escravo é um pulo. Fecha aspas. Foi o que disse o presidente após cerimônia no Planalto no dia 30 de julho do ano passado, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. O presidente, em diversas oportunidades, criticou a Emenda Constitucional 81, que determina que, aspas, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem indenização ao proprietário, fecha aspas. Bolsonaro afirmou ainda que tem juristas que entendem que o trabalho análogo ao de escravidão também é escravo. E na visão dele, é preciso dar uma garantia ao empregador. Para ele, a maioria dos empregadores não quer maldade com o funcionário nem escravizá-lo. Palavras dele. E, para fechar com chave de ouro, no mesmo dia, Bolsonaro ainda criticou as regras da Organização Internacional do Trabalho. Abre aspas. Aí você vai na OIT ver a definição de trabalho análogo à escravidão. São 150 itens. Então, de acordo com quem vai atuar ou não naquele possível erro da função do trabalho, a pessoa vai responder por trabalho escravo. E aí, se for condenado, dada a confusão da Constituição, no meu entender, o elemento pega a propriedade. Essa regra tem de ser adaptada à evolução. Fecha aspas. Mas não dá para colocar a culpa do trabalho escravo em Temer ou Bolsonaro. Precisamos de um meia-culpa coletivo. Todos nós nos aproveitamos daquilo que é produzido roubando a dignidade de muitas pessoas. E depois de tomar consciência disso, é fundamental se interessar pela origem dos produtos que a gente consome para além da marca grifada na embalagem ou etiqueta. Porque a estratégia é sempre a mesma. Grandes empresas terceirizam a produção de algum insumo ou compram a matéria-prima dos produtos que fabrica de alguma empresa que faz com que seus empregados vivam em situações análogas à escravidão. Do outro lado, o roteiro também é o mesmo. Homens e mulheres sem a mínima condição de uma vida digna são ludibriados por gatos, como são chamados os aliciadores de mão de obra escrava. Recebem a promessa de salário e são levados para longe da família. Ganham passagem, e a família recebe uma primeira quantia para prover o sustento até o pagamento. Chegando ao local de trabalho, os aliciados são obrigados a comprar roupas, equipamentos de segurança, material de trabalho e higiene e alimento do próprio empregador. Quando chega ao final do primeiro mês de trabalho, o empregado se vê com uma dívida enorme, na qual estão incluídas a passagem, o adiantamento que ficou com a família e tudo que o trabalhador consumiu, ainda que para a realização da tarefa. Sobra pouco ou nenhum dinheiro. Sob forte ameaça, o trabalhador é mantido preso no local até que pague suas dívidas. Mas elas nunca diminuem. E é difícil pensar em pedir ajuda quando o que leva um trabalhador a aceitar ficar longe da família e cair em uma armadilha como esta é justamente o fato dele estar à margem da sociedade. São pessoas que, muitas vezes, nunca tiveram um documento. Segundo o levantamento da ONG Repórter Brasil, dos 2.570 trabalhadores resgatados entre 2016 e 2018, 56% não tinham concluído o ensino fundamental e 14% eram analfabetos. Dos 2.570 trabalhadores resgatados, 2.043, ou seja, 82% do total, eram negros e pardos. Mas a escravidão moderna é sintoma e não a doença em si. São os sinais de uma sociedade falida e historicamente desigual. Num país onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Nem a dignidade. E a maior prova disso é que dos trabalhadores resgatados em condições degradantes, desumanas e completamente inadmissíveis, 59% voltam a trabalhar em condições análogas à escravidão. E por quê? Por falta de serviço para conseguir algo melhor? Aqui, o discurso da meritocracia cai por terra. Eu não consegui apurar nenhum dos motivos concretos sobre essa volta à escravidão. Mas eu sei que a fome tem pressa. Ela não espera. E diante de qualquer sinal de esperança, pensar com a barriga confunde o discernimento e faz vítima mesmo quem já conhece os passos da estrada. Lembram que eu falei acima que Bolsonaro pretende tratar a questão do trabalho escravo no Brasil como tem feito em todas as questões envolvendo o trabalhador? Ano passado, o índice de desigualdade no Brasil foi o pior desde 2012. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento do grupo de 1% dos mais ricos do país cresceu 8,4%. Já os dos 5% mais pobres caiu 3,2%. O Brasil é o segundo país do mundo em número de concentração de renda. Aqui, 1% da população tem quase um terço da riqueza do país, segundo o relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas. A pobreza no Brasil tem aumentado. No ano passado, atingimos a triste marca dos 13 milhões e meio de pessoas na extrema pobreza, ou seja, com renda mensal de até R$ 145,00, segundo dados do IBGE. E sem me esforçar muito ou ter grandes poderes de previsão, eu posso afirmar que a desigualdade no país só vai aumentar. Pois quando o sistema econômico entra em crise, duas coisas acontecem. Aumenta a concentração de renda, e com ela a desigualdade, e também o fascismo ganha força. Para muitos ingênuos, parecem movimentos distintos, mas está longe de ser. Na verdade, são movimentos que se retroalimentam. Afinal, hoje, falar em reduzir desigualdade social parece coisa de comunista. Estamos nas mãos de uma seita suicida chamada bolsonarismo, que fez milhões de pessoas passarem a dizer que combater abusos trabalhistas é coisa de comunista. E daí, as leis que já eram poucas tornam-se letras sem sentido. Nas últimas semanas, é impossível não lembrar da famosa frase de Bertolt Brecht: a cadela do fascismo está sempre no cio. No Brasil de hoje, a cadela já está berrando. Meu convidado de hoje é jornalista, mestre e doutor em ciência política pela USP. É professor da PUC em São Paulo e colunista do UOL, e é fundador e presidente da ONG Repórter Brasil. Recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2003, na categoria Revista, pela reportagem Homem Estatu do Sertão, publicada no Problemas Brasileiros, edição de maio de 2003, e o prêmio Combate ao Trabalho Escravo 2006, na categoria Personalidade. Ele é hoje uma das referências nacionais do combate ao trabalho escravo e é conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão em Genebra. Autor de 5 livros, o último foi lançado no começo deste ano e se chama Escravidão Contemporânea, pela editora Contexto. Leonardo Sakamoto, seja muito bem-vindo ao Anticast.
Obrigado, Ivan. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente.
Foi, falei certo, que tudo, que é bastante coisa, né? Então,
falou sim.
Então, é só por curiosidade até, eu queria saber quando é que você começou a entrar nessa questão do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, né? Acho que até é legal você fazer essa distinção entre os dois conceitos, se é que é alguma, e também tenho curiosidade de saber como é que você caiu nesse campo.
Pô, velho, faz tempo, viu? Faz, esse ano faz 21 anos que eu atuo em cima do tema, né? Então, comecei cobrindo, né, trabalho escravo, e depois passei para o lado de lá do balcão, porque antes eu fazia só um trabalho de cobertura jornalística, e depois eu passei a ter um trabalho de militância, né? E aí o pessoal, nessa hora, o pessoal grita: não, militantes! Pelo amor de Deus, alguém é contra a militância anti-escravagista? Por favor, avise, né? Tipo, que a gente, todo mundo saiba. Aliás, eu acho que é um dos temas que é muito raro alguém em público defender. Tem alguns malucos, é claro, mas a maioria das pessoas, a grande, o grosso da maioria, é que, se perguntada se é a favor do trabalho escravo, todo mundo vai dizer que não, né? Uhum. Agora, estou há 21 anos nessa história, comecei cobrindo, depois comecei atuando no combate, efetivamente, dentro e fora do Brasil, e é um, digamos que eu acho que é um dos temas principais da minha vida, né? Quem vê, eu sou como colunista do UOL, quem vê meus textos lá, tudo, fala assim: não, o Sakamoto só fala de política. Não, na verdade, a maior parte do meu tempo, acho que até hoje, eu me dediquei a esse assunto na prática, né? O trabalho escravo, ele é... essa questão da nomenclatura, ela é importante, que as pessoas às vezes também confundem. A nomenclatura usada no Brasil é trabalho escravo contemporâneo, escravidão contemporânea. Esses termos são corretos. Em outros lugares do mundo também se usa escravidão moderna, trabalho escravo moderno. A gente refere-se ao mesmo bicho. Quando alguém fala de trabalho análogo de escravo, é porque nossa legislação, no artigo 149 do Código Penal, trata esse crime como trabalho análogo ao de escravo. Por quê? Porque em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, né, a escravidão ela foi considerada proibida por parte do Estado. Antes, o Estado brasileiro considerava que você podia ser dono, ter controle total sobre a vida de outra pessoa. Depois dessa data, passou-se a considerar que não, né, que não tinha mais. Então, ou seja, o Estado brasileiro deixou de reconhecer, né, a escravidão. Daí, por uma questão legal, precisamos ter o crime de trabalho escravo, tudo descrito, porque as pessoas continuaram, mesmo sendo ilegal, continuaram a utilizar esse tipo de exploração, mesmo a revelia do Estado. E aí, a nomenclatura ficou trabalho análogo de escravo, uma vez que trabalho escravo, efetivamente, está proibido no governo, né? Está proibido pelo governo.
Uhum. Então é mais uma distinção para termos legais, né?
É, legais. E cara, mas tem outras discussões, tipo, internacionais sobre a questão do análogo, mas no Brasil a distinção é legal. Quando você fala de questão legal, você vai ver muito juiz, procurador, advogado falando de trabalho análogo de escravo, e quando você vai ouvir a sociedade civil, imprensa, tudo, vai falar de trabalho escravo contemporâneo, escravidão contemporânea. São termos que são reconhecidos pelas Nações Unidas, inclusive. Você vê de vez em quando um político ou outro falando, não, as pessoas confundem trabalho escravo com trabalho análogo de escravo. Eu falei, não, é o político que está confundindo mesmo.
Uhum, entendi.
É uma coisa.
Inclusive, até lendo alguns textos do seu novo livro, fica muito claro que a escravidão ela não acabou no Brasil em 1878, como você acabou de falar, né? Que ela só mudou de forma. Eu queria saber daí como que o nosso modelo escravocrata, lá do Brasil Império ainda, ele colabora para a escravidão contemporânea no Brasil.
Então, o problema é que é o seguinte, a gente tem... As causas da escravidão são... Aí a gente entra na questão da causa da escravidão. A parte da causa, ela é impunidade, parte da causa é ganância, é claro, mas tem uma grande... Nesse tripé que sustenta a escravidão contemporânea, o terceiro pezinho é... a falta de oportunidades. Eu poderia falar simplesmente pobreza, mas é uma coisa um pouco mais complexa do que pobreza, porque a pobreza pura e simples não gera, mas a pobreza, quando ela representa uma falta de oportunidade, ou seja, a pessoa ela é alijada da possibilidade de acesso a formas de sobrevivência, né, a recursos, a qualidade de vida e tudo isso mais, ela acaba migrando, saindo para outros lugares, procurando trabalho, né, e acaba por conta disso presa em redes de tráfico de seres humanos, redes de aliciamento e se tornando e ser escravizada. Então, de certa forma, se a gente for remontar a pobreza no Brasil, né, sei que alguém vai reclamar quando eu falo isso, porque as pessoas sempre reclamam dessa palavra, mas a pobreza no Brasil é estrutural, que nem o racismo é estrutural. Ela permeia as relações sociais, ela permeia a forma com a qual a gente interage com outras pessoas, né? Ela está tão embutida na nossa formação que faz parte das relações do dia a dia. E essa pobreza estrutural, esse racismo estrutural, que é decorrência assim, de 300 anos de escravidão na colônia e no império, elas continuam se fazendo valer. A abolição, em 13 de maio de 1888, foi importante, claro, foi o cume de uma luta de séculos, né, da população negra que foi trazida à força, de outros brasileiros que eram contrários, de estrangeiros que eram contrários à escravidão, mas o fato é que ela não inseriu, a gente não conseguiu inserir a classe trabalhadora naquele momento de forma decente na sociedade. A gente não conseguiu inserir os africanos escravizados, né? Não houve nenhuma forma de compensação, nenhuma forma de facilitar a inserção. Os pobres também, de uma maneira geral, também não foram inseridos. O Brasil continuou sendo um país muito... que era uma democracia voltada para poucos, né? Nesse sentido, lembrava até a Grécia Antiga, né? A democracia feita para poucos, mesmo com os trabalhadores libertos. Essa herança a gente nunca resolveu de fato. Aliás, se você for pegar inclusive no texto, no livro tem texto sobre isso, se for pegar a quantidade de trabalhadores negros entre os libertados da escravidão, eles estão lá numa proporção muito maior do que a quantidade de trabalhadores negros na sociedade brasileira. Uhum. Por quê? Porque no Brasil pobreza tem cor.
Sim. Isso é uma coisa que também me chama atenção no teu trabalho, isso além do livro, obviamente, né? Mas até pegando os dados da ONG Repórter Brasil, que é onde você trabalha, dos trabalhadores resgatados entre 2016 e 2018, 82% total eram negros e pardos, né? A gente está falando aqui de mais de 2 mil pessoas. E isso é apenas uma parcela, né? A gente já vai falar sobre números totais nesse sentido. Mas é que quando eu lembro da escola e aprendendo sobre escravidão, a gente fala muito da questão da escravidão dos escravos negros, né? Dos negros escravizados, enfim. E daí, quando eu vejo essas matérias que o próprio Repórter Brasil faz e outros, e daí você vê que se antes você tinha uma cor localizada e que trabalha daí numa questão histórica de falta de compensação, parece que ela para ela se alastra, né? Ela se expande para outros grupos étnicos também, raciais também. Em outras palavras, eu quero dizer assim, num país como histórico como o Brasil, é de chamar atenção que também tem escravos brancos hoje em dia?
Então, é aquela coisa, o trabalhador escravizado é o trabalhador que é o vulnerável socialmente. Não é o mais vulnerável socialmente, porque o famélico, ele não tem condição de oferecer a força de trabalho procurado pelos empregadores, né? Que aí normalmente está pegando pessoas que estão no. Tanto é que, ó, demograficamente, o trabalhador escravizado no campo está no auge da sua força física, homem 18 a 44 anos, por aí vai. E agora, mas é aquela pessoa vulnerável, né? Aquela pessoa sem emprego, sem trabalho, com um baixo nível de educação, tudo isso mais. Essa pessoal, é claro, o corte não é feito pela cor como era, étnico-racial como era até o século XIX. Contudo, isso não significa que você não continua tendo um componente importante de racismo pelo fato de que a pobreza, como eu falei, a pobreza tem cor e a quantidade de pessoas pobres, de negras entre os pobres, indígenas entre os pobres, é maior do que as pessoas brancas. Então, sim, o fato de que você tem o trabalho escravo com incidência de diversos grupos étnicos hoje, né, mas isso pode passar uma ideia de uma pretensa democracia na exploração, de que na prática não há, né? A incidência, ela é muito maior mesmo de indígenas e de negros do que entre os trabalhadores libertados, do que na população geral. O que nós temos, e que acho que isso é importante fazer na comparação entre a escravidão da colônia e do império de hoje, que a escravidão hoje ela está totalmente conectada a empreendimentos econômicos, muitas vezes operando com alta tecnologia, operando na ponta da economia, são empreendimentos que são exportadores, muitas vezes. Então, o trabalho escravo, hoje, ele funciona no sentido de ampliar a competitividade. Então, ele se utiliza de um exército de mão de obra reserva, ele se utiliza de um grupo, de uma quantidade grande de pessoas que aceitam trabalhar por pouco e aí são enganados, porque na verdade estão trabalhando por quase nada, que por conta exatamente de uma estrutura econômica que permite isso. São pessoas que são empregadores que fazem isso para poupar em determinado setor da sua produção, no intuito de aumentar a competitividade ou garantir aumento da margem de lucro ou operar sem um investimento inicial. Tem várias razões que podem levar a isso. E aí eles acabam explorando. É que aquela coisa, não se alicia ou se trafica alguém no Brasil diretamente, porque, nossa, vou traficar ou vou aliciar aquela pessoa porque ela é negra. Mas é que o resultado acaba sendo esse, uhum, né? E acaba sendo o negro, acaba sendo o indígena, acaba sendo o migrante interno, o imigrante internacional, que a gente tem bolivianos, paraguaios, peruanos, senegaleses, haitianos, Né? Você vai pegar as grandes libertações de trabalhadores que envolveram haitianos, são uma numa mineradora multinacional em Minas Gerais e outra numa obra grande de uma construção no Mato Grosso. Então, não estamos falando de empreendimentos escondidos, mas empreendimentos de ponta, que não fazem aquela seleção racial, mas acabam selecionando muitas vezes os pobres entre os pobres.
Sim. Eu pergunto isso porque eu lembro de, sei lá, uns 3 anos atrás, ou seja, não faz tanto tempo, eu conversando com, sabe, almoço de família, assim, tal, e a gente falando, não, sobre a questão do trabalho escravo no Brasil. E assim, eu tive membros da família que ficaram em choque. Não, mas como assim? A escravidão já acabou. É uma coisa que eu imagino que, para pessoas que não te conhecem, principalmente se você chega numa roda e fala, não, e o pessoal fica sabendo o que você faz, deve ter muita gente que se espanta, né? Como assim ainda existe trabalho escravo no Brasil? Eu sei que os números são muito grandes, já para uma realidade que nós temos hoje, mas o que eu queria saber é se a gente consegue ter um panorama real do problema, se os números de fato são os que a gente tem, ou se eles são, o tudo indica que são piores.
Puxa, olha, até começando pelo começo da sua fala, uma coisa interessante é que muita gente se surpreende, mas se surpreende num segundo momento, porque na hora que a gente começa a falar de trabalho escravo, vem comentários um tanto quanto... Tem muita gente que sabe, porque acompanhou, viu notícia na TV, viu a matéria no jornal, na internet, tudo isso mais, de certa forma já teve um contato direto e indireto, afinal de contas são 25 anos de combate, de sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil, sistema moderno, né? Só que a maior parte das pessoas são... A gente até fez uma pesquisa uns anos atrás em parceria com o Instituto Ipsos, mostrando que 80% das pessoas são contra, querem, elas sabem que existe trabalho escravo, mas o problema é que elas acabam achando que trabalho escravo são mais coisas do que realmente são. Então, o comentário de muita gente é, nossa, trabalho escravo é terrível, eu mesmo fui escravizado no meu trabalho anterior. Aí você fala, não, meu amigo, você não foi escravizado. Quem é você para dizer? Eu falei assim, eu não estou querendo jogar um argumento de autoridade, mas você não foi escravizado, não. Claro que eu era obrigado a trabalhar de tanto a tanto, que não sei o que lá. Você ganhava salário? Você podia sair? Você tinha uma qualidade de vida mínima? Você não... Ah, tinha. Aí você começa a fazer a descrição. Você chegava no final do mês e seu salário não era pago e você estava com uma dívida acumulada no caderno e era obrigado a trabalhar mais? Não. Você era obrigado a morar numa choupana de palha no meio da floresta com animal peçonhento, tendo que caçar sua comida, cagando no mato, bebendo água de lugar contaminado do mesmo coxo do gado? Não. Você tinha que trabalhar cerca de 12 horas por dia, de domingo a domingo, sem poder descansar? Não. Você tinha que comprar seus equipamentos de trabalho, você tinha que comprar a gasolina que você usa no carro, você tinha que comprar o seu computador para trabalhar, tudo. A pessoa, não, não, não. Eu falei assim, então, meu amigo, você era espancado? Você via a pessoa ser ameaçada de morte? Você tomou um tiro, tomou uma facada? Não. Então, isso é trabalho escravo. Ah, mas isso não acontece no Brasil, isso ficou para trás no século XIX. Aí você começa a mostrar foto, você começa a mostrar vídeo. As pessoas se assustam, é de verdade. Ivan, as pessoas se assustam. Aí as pessoas realmente falam assim, nossa, eu não sabia que era assim. E, na verdade, isso é muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas, fazendeiro, dono de oficina de costura, de confecção, construção civil, fala assim, não, vocês do combate ao trabalho escravo, vocês exageram e querem que as pessoas acreditem que tudo é trabalho escravo. Eu falei, não, meu amigo, a gente faz o contrário. Uma das coisas mais difíceis é convencer a população que trabalho escravo é uma coisa séria, específica e dá para erradicar. Uhum. Né? O ponto é que as pessoas têm uma visão um pouco mais ampla. E aí, é claro, vai 300 anos de escravidão. Escravidão é uma coisa recente no Brasil. No Brasil, as pessoas falam todo tipo de exploração intensa. As pessoas chamam de trabalho escravo. Então, é difícil, porque aí você tem que limitar. É a mesma limitação nas ações de libertação de trabalhador, que, por exemplo, nas quase 55 mil pessoas que foram libertadas até hoje, se for pegar essas ações de fiscalização do governo federal, desde 95, você vai ver que boa parte deles chegava lá e não tinha trabalho escravo, era uma denúncia que não se confirmava, ainda bem, porque mostra que o governo é mais rígido do que solto nisso. Agora, a segunda parte da sua pergunta eu esqueci, acabei me divagando aqui.
Não, você se falou, os números que nós temos, eles dão um panorama real, a gente consegue ter uma noção do panorama real?
Não. Porque é o seguinte, até hoje foram resgatados, desde o dia 15 de maio de 1995, quando começaram a entrar em ação os grupos de fiscalização móveis, que são compostos por auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, rodoviários federais, militares, ambientais, civis, defensores públicos, né? Desde que esse pessoal começou a atuar, checar denúncias encaminhadas por sindicatos, pela Comissão Pastoral da Terra, por organizações sociais, por organizações do governo, e a resgatar, retirar trabalhadores, foram quase 55 mil pessoas oficialmente libertadas. O ponto é que nós não temos nenhuma estimativa confiável do número de trabalhadores que continuam nessas condições. Há uma série de cálculos e estimativas que vêm sendo realizadas com a ajuda da própria Organização Internacional do Trabalho, em parceria com governos estaduais. Já foram feitos ao longo dos anos um monte de chutes, 25 mil, 40 mil, 1 milhão e meio. Há um número que é o Slavery Index, que é ligado a... que é um índice global que calcula a chance, a prevalência de trabalho escravo, que coloca o Brasil entre os seus 200 mil, só que é também um número falho. O Brasil, ao contrário dos outros países, a gente tem muita informação por conta da quantidade de pessoas que foram resgatadas do trabalho escravo. Então, a gente consegue fazer extrapolações, né, calcular melhor. Esses números, esses dados vêm sendo calculados, mas a gente não tem nenhum número ainda. O que a gente tem é que foram 55 mil pessoas, uma série de libertações deixaram de ser realizadas, outros trans trabalhadores nem conseguiram fazer a denúncia ao longo dos anos. Então, existe uma, digamos, se a gente fala de subnotificação da Covid, né, imagina a subnotificação do trabalho escravo, é muito, muito, muito grande. E aí tem um ponto interessantíssimo, porque boa parte dos trabalhadores não sabe que está escravizado, não sabe. E aí é engraçado que muitos trabalhadores, inclusive, você vai chegar em alguns lugares, há um resgate de trabalhadores, os auditores fiscais, procuradores, policiais vão explicar para os trabalhadores, e é trabalhador que fala, eu não sou escravo porque eu não sou negro. Né? E aí você vê até, inclusive, não mais do que um racismo estrutural nesse processo, uma falta de informação sobre o que é a escravidão moderna, que não é aquela escravidão antiga, né? É uma escravidão diferente, que, como a gente mesmo conversou, ela passa por cima da cor da pele, apesar da cor da pele estar presente. Então, tem muita gente que não se considera, muita gente que não se vê, muitos trabalhadores bolivianos também, eles acabam, em São Paulo principalmente, por conta das oficinas de costura, tudo isso mais, muitos acabam estigmatizados, né? Há um preconceito muito grande aqui em São Paulo. São Paulo adora dizer que nós recebemos, abraçamos imigrantes com muito amor e muito carinho do mundo inteiro. Ahá, sim, se os imigrantes são louros de olhos azuis. Uhum. Agora, você vai pegar, haitianos, bolivianos, sofrem preconceito, há casos de violência, há denúncias, né, tudo isso mais, há registros policiais, denúncias de preconceito, de racismo. E aí, existe um racismo muito doido, que é falar que todo boliviano que trabalha em oficina de costura é um trabalhador escravizado. E eles ficam chateados com isso. Muitas vezes não são, a maioria das vezes não são. Né, na maioria das vezes não são. Então, muitas vezes, mesmo quando eles estão, eles tentam dizer que não, por conta do estigma, de ser estigmatizado nisso. Então, tem um monte de questões, né, subquestões nisso, e tem um monte de subnotificação, tem um monte de coisa nesse sentido. Não temos uma ideia clara da quantidade de trabalhadores nessas condições. Agora, o trabalho escravo, ele é o topo de uma pirâmide de superexploração. Tem uma série, depois a pirâmide vai descendo. Ele, teoricamente, é uma forma tão degradante, tão bizarra de exploração, que, teoricamente, poderia ser eliminada do país. Ou ficar quase como meramente residual, um caso, dois casos, sabe, por ano, né? Só que, por ele estar incluído nessa lógica econômica, ele acaba acontecendo. Os empregadores não pensam, oba, vou usar escravo hoje. Não é assim. Eles vão cortando direito, cortando direito, cortando direito, cortando direito, até que o corte ele fica tão absurdo que acaba limando a dignidade do trabalhador. E aí você entra na situação de trabalho escravo. Muitos empregadores não sabem que estão escravizando, o que pouco importa, porque eles sabem que eles estão explorando de uma forma extremamente indigna os trabalhadores.
Sim. A gente pode... vai lá, se você tiver... Estamos num jantar aqui e precisa que você dê... em alguns minutos uma definição geral sobre as condições que determinam o que é um trabalho escravo, para que aquele rapaz que está do outro lado da mesa, que você acabou de conhecer, não fique dizendo que ele é escravizado. Você já deu algumas, né, sobre ameaça e tudo, mas existe assim, tipo, vai, os 5 pontos que definem o que é um trabalho escravo e tem que ter esses 5 juntos?
Tem sim, tá, inclusive na lei. Se eu tivesse que reduzir em uma linha para começo, né, seria o trabalho escravo é aquele trabalho que rouba tua dignidade e tua liberdade, né? Uhum. Ou que te transforma num instrumento descartável de trabalho. Esse termo, inclusive, é do professor Kevin Bales, da Universidade de Nottingham, que tem inclusive um artigo no livro, que é o maior especialista global no assunto. Uhum. É aquele trabalho que se te torna um instrumento descartável de trabalho. É aquele serviço, aquela condição em que você é um instrumento descartável de trabalho. Agora, se eu tiver que colocar, são 4 pontos que definem o trabalho escravo, que são os mesmos 4 pontos que estão presentes no artigo 149 do Código Penal, que prevê 2 a 8 anos de xilindró para quem for encontrado com trabalhadores escravizados. Primeiro ponto é o trabalho forçado, você ser obrigado a trabalhar em algo que você não se ofereceu abertamente, que você foi enganado, né? E que você acaba preso, sendo forçado por isolamento geográfico, por ameaças psicológicas, ameaças físicas, retenção de documento, fraudes. Ou, segundo ponto, você está imposto numa situação de servidão por dívida, ou seja, você é obrigado a contrair uma dívida através do transporte, alimentação, compra de equipamentos, qualquer coisa em que você, no final das contas, não consiga quitar aquela dívida porque ela vai aumentando de forma indefinida. Terceiro ponto, trabalho você está em condições degradantes de trabalho. Não confundir com trabalho insalubre, com trabalho precário, nem com trabalho cansativo, não. São aquelas condições que são tão violentas que colocam em risco sua saúde, segurança e vida. Ficar num chiqueiro, beber água do gado, comer comida podre, não ter banheiro, não separadamente, mas tudo junto. E quarto ponto é a jornada exaustiva, né? Que também não confundir com não pagamento de hora extra, não confundir com trabalhar demais, que nem a gente que é jornalista, médico, trabalha demais, vira à noite. Não, é você trabalhar tanto, de forma tão intensa, que você coloca em risco também sua saúde, sua segurança, sua vida, que nem, por exemplo, as 2 dúzias de trabalhadores cortadores de cana que morreram de tanto trabalhar no interior do estado de São Paulo nos últimos anos.
Uhum. E também pesquisando sobre o tema, eu fiquei impressionado com o número de trabalhadores que, depois de resgatados, eles voltam ao trabalho escravo. Então eu queria saber o que falta, e se a presença do Estado de maneira mais atuante, se isso é falta de presença do Estado, né, se é a ausência do Estado, ou se é o nosso modelo capitalista com foco no lucro. Você falando de várias questões aí sobre o que define o trabalho escravo, eu conseguia tranquilamente ouvir vários amigos meus, assim, mais comunistas principalmente, dizendo, não, mas isso aí é o capitalismo, assim, isso é um grau mais acerbado do capitalismo. A gente consegue dizer o que faz essa pessoa, existe alguma coisa que está atraindo muito essas pessoas, inclusive de volta depois de saírem desse caso. A gente consegue dizer o que é o problema?
Então, é claro que em última instância a gente vai apontar, eu até brinco com isso, eu brinco no meu doutorado, eu defendi em 2007 sobre trabalho escravo, e eu brinco que é claro que em última instância a culpa é do capitalismo, né? Uhum. Só que se a gente ficar culpando o capitalismo e colocando, com todo respeito, respeito muito quem tem essa posição, mas se você ficar culpando só o capitalismo e falar, não, é impossível você acabar com o trabalho... essa frase está correta, é impossível acabar com o trabalho escravo hoje sem uma mudança radical no capitalismo? Sim. Só que a questão, a gente está trabalhando também com questões de realidade. Não vai acabar, o capitalismo vai acabar amanhã, não vai, né? E nem, aliás, pelo que a gente vê, inclusive, pelo fortalecimento do capitalismo de Estado chinês, autoritário chinês, ou outros modelos, você acha que até que talvez o pessoal sinta falta do modelo norte-atlântico, né, do capitalismo. Mas é outra discussão. Uhum. A questão é que dá para você reduzir a níveis muito baixos, né, com determinadas mudanças, que mudanças profundas, mas mudanças ainda dentro do modo de produção. A questão é que é o seguinte, trabalho escravo, ele não é uma doença em si. Eu peguei malária duas vezes fazendo cobertura de guerra, né? E aí, quando eu pegava malária, me davam remédio. Me deram cloroquina, inclusive. Inclusive, não recomendo, porque, gente, atacardia. Dá atacardia, sim. Dá e você fica mal. Então, não recomendo. Mas eu peguei. Quando eu pegar malária, se te derem um analgésico, uma novalgina, uma AS, aspirina, você vai mascarar os efeitos, os sintomas, mas você não vai atacar. Atacar a causa, você tem que atacar o lá dentro, que vai acabar com a inflamação, que vai ajudar o teu sistema imunológico, vai matar bactéria, vírus, no caso dos plasmódios da malária. É, com o trabalho escravo, é mais ou menos a mesma coisa. O trabalho escravo é a febre, é o sintoma, é o sinal de que alguma coisa está muito errada no organismo. E aí, o que está errado no organismo? Neste caso, está errado no organismo o nosso modelo de desenvolvimento, que ele é concentrador, que ele é excludente, que ele faz com que pessoas tenham muita coisa e outras pessoas não tenham absolutamente nada. É claro que, coloca o Brasil num exemplo, vamos colocar o Brasil como exemplo, como se fosse um transatlântico, né? É claro que seria lindo, maravilhoso e utópico se a gente quisesse que não tivesse separação de classes nesse transatlântico, mas é claro que ela vai ter separação de classes porque a realidade se impõe. E o grande problema é que entende-se que alguém esteja uma primeira classe com luxos, enquanto a terceira classe tem a dignidade. O que acontece no Brasil com tudo é um transatlântico ao contrário. A gente tem uma primeira classe que come, que toma banho com caviar, e depois uma classe econômica que é obrigada a remar, que nem num navio que transportava trabalhadores da África para o Brasil, né? Então, o que acontece? Você tem uma desigualdade social tão intensa e tão violenta que essa exclusão acaba empurrando gente para o trabalho escravo, né? Então, você tem uma gênese nesse processo, no nosso processo excludente. É a mesma coisa que, tipo, o problema no Brasil não é alguém ter um apartamento de 400, 500 metros quadrados, enquanto alguém tem um apartamento de 40, 60 metros quadrados. Você pode até dizer que isso é um problema, tudo bem, do ponto de vista filosófico, sim. Agora, você consegue ter uma vida, as pessoas conseguem ter uma vida com isso. O grande problema é alguém ter um apartamento de 4 mil metros quadrados enquanto as pessoas são mortas no Grajaú, em Eldorado dos Carajás, no Pinheirinho, né, lutando por um pedaço de terra ou lutando por um casebre de madeira. Gente, sabe, é isso que está o ponto. A origem do trabalho escravo, ela não é a desigualdade, ela não é só a desigualdade per se, ela é a desigualdade social intensa e violenta que empurra pessoas para serem transformadas em objeto descartável de trabalho. É por isso que você pode reduzir o número de trabalhadores escravizados a um número muito baixo. Você não zera dentro do capitalismo. Agora, é possível você reduzir a uma quantidade muito baixa, sim. Agora, teria que ter para isso uma série de controles. E aí entra um ponto importante na sua pergunta, que é a questão do Estado. O Estado tem um papel fundamental nesse processo. Olha, eu participo há muitos anos de discussão global sobre políticas para combater trabalho escravo. E eu participei entre 2008 e 2009 da Comissão Global do Setor Financeiro contra o Trabalho Escravo e Tráfico de Seres Humanos. Era organizada pela ONU, mas eram 25 pessoas, era uma das 25, e tinha, tinha representantes de grandes bancos e grandes fundos de investimento global, de governos, de organizações, de sindicatos, de empresas, todo mundo discutindo para criar um protocolo global para o setor financeiro e bancos seguirem com relação ao trabalho escravo. Eu bati muito na tecla de que o sistema brasileiro funciona, é considerado um exemplo global pela ONU, porque você tem uma atuação forte do Estado brasileiro, fornecendo informação, guiando, inclusive, com normas e regramentos com relação a financiamento público, para corte de financiamento público. Então, você precisa do Estado agindo, do Estado compensando determinadas diferenças. Eu não estou falando do Estado transformar tudo, vamos morar todos em comunidades, que todo mundo... Não é isso, é o Estado compensando determinadas diferenças, ou seja, por exemplo, tirar de quem tem absurdamente muito, é super rico, e aí, por favor, quem está me ouvindo, você que está parcelando seu Jeep Renegade, você não é super rico. Entenda isso, você não é super rico, cai na real. Super rico é aquela pessoa que os filhos, os netos, os bisnetos não precisam se preocupar com dinheiro não, meu amigo. Esse pessoal é subtaxado no Brasil. Né? Então, você tem muito bem, você pode muito bem tirar recursos de um lado para compensar e garantir qualidade de vida, com renda básica, com o que quer que seja, sabe? Para uma outra parte, para que ela não precise, na hora H, do tipo, puxa, a Bolsa Família é insuficiente, eu preciso ir atrás de dinheiro para sustentar meus filhos. Então, eu vou para a Amazônia trabalhar em qualquer coisa. E aí o qualquer coisa ferrou, né? Entendeu? Então, você precisa de um Estado para reequilibrar os processos. Né, reequilibrar essas desigualdades. Eu não estou falando para fazer a revolução, eu estou falando de reequilibrar a desigualdade.
Perfeito. E agora, né, nós estamos vivendo um fenômeno aqui no Brasil e no mundo, nós passamos por algumas crises econômicas, né, acho que 2008 foi um ápice e agora tudo tende a ser ainda pior, que significa que na prática o nosso povo está cada vez mais pobre, e isso significa também que nós temos esse momento de aumento de concentração de renda, né? Aumentando então a desigualdade, que inclusive está significativamente subindo aqui no Brasil. Um quadro como o que nós estamos, em que geralmente está aliado também ao aumento de... Né, a gente vem aqui com governos fascistas começam a crescer, a extrema-direita começa a fortalecer, isso é historicamente já conhecido, esse fenômeno, mas... No caso do Brasil também, que já tem todo esse histórico que você mesmo já levantou, as condições que nós estamos hoje, sociais e econômicas, elas podem aumentar o número de trabalhadores em condições degradantes?
Sim, sendo bem, até bem objetivo, houve até uma nota, o relator especial das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão, ele até eu tinha publicado no blog isso no dia 13 de maio, que era o aniversário de 132 anos da Lei Áurea, ele, que é o relator que é o Tomoya Obokata, ele tinha conclamado os países do mundo durante agora a pandemia de coronavírus, né, para falar de um evento mais específico dentro dessa concentração, dentro desse processo de geração de pobreza, né, de crise, ele conclamou os países a adotarem medidas para evitar que a perda de empregos relacionada à pandemia possa agravar o trabalho escravo. Ele falou claramente que o efeito socioeconômico da pandemia vai aumentar o flagelo do trabalho escravo. Hoje a gente tem cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, a gente tem uma estimativa mundial, a gente não tem estimativa... A estimativa mundial é da ONU, né? Temos 40 milhões de pessoas ao redor do mundo que mais ou menos produzem cerca de 150 bilhões anuais de lucro. Ele acredita que pode aumentar, né, esse contingente por conta da fragilização socioeconômica relacionada ao coronavírus. E aí ele pediu o quê? Porque aí alguém ouve isso e fala assim, tá vendo? Vamos botar todo mundo para trabalhar de novo, porque tira todo mundo da pandemia, dá cloroquina para todo mundo, bota o pessoal para trabalhar, porque vai gerar trabalho escravo. Não. E aí ele deixa bem claro que os governos têm que tomar medidas de política de salvaguarda para garantir qualidade de vida para os trabalhadores no momento da pandemia. Ou seja, novamente, interferência do Estado. Né? Ou seja, o Estado tem que agir. Não pode deixar, não temos o que fazer, vamos abrir comércio e acabou. Não. Ele fala, garantir proteção para as pessoas, o Estado tem que garantir ação, tanto protegendo esses trabalhadores com fiscalização e tudo isso mais, quanto garantindo recursos para que eles possam permanecer. Mas não tem dinheiro, tem dívida, etc e tal. Sim, mas não tem jeito, o mundo inteiro está se endividando neste momento, não é... E aí que está, e aí pelo menos esse é um bom motivo de endividamento, né? Garantir qualidade de vida para esses trabalhadores. Inclusive, um novo padrão global vai acabar se formando em pós-pandemia, porque todos os países vão estar endividados, né? Dos ricos aos pobres, todos eles vão ter feito dívidas para segurar a qualidade de vida da população. Então, é interferência estatal, repasse de recursos, para isso é fundamental. E a mesma coisa, vai ser no pós-pandemia. A sociedade vai estar tão fragilizada, tão vulnerável, que a gente vai ter que garantir estrutura para essa população. Uma opção que já vem sendo aventada seria manter o auxílio emergencial, a renda básica, né, o antigo sonho de Suplicy, do valor de ser pago entre R$ 600 e R$ 1.200, manter no pós-pandemia. Muita gente fala, não, é impossível, não temos dinheiro, etc e tal. Sim, mas vai ter que dar um jeito. Porque senão muita gente vai cair nessas condições. Você tem um contingente da informalidade, que é o contingente beneficiado pelo auxílio, ele está totalmente fragilizado, né? E não só, não era para dizer que vai acontecer, a minha percepção é que já está acontecendo. Se vocês forem pegar, vocês vão ver que acho que mês de março, abril, acho que abril, você teve um salto de desmatamento na Amazônia de 2019 para 2020 de cerca de 60%, 70%. Esse desmatamento, ele está sendo feito por mão de obra. E uma parte do desmatamento na Amazônia é feito através de mão de obra escrava. Afinal de contas, vai fazer um crime, faz dois já, né? Uhum. E sim, os relatórios de fiscalização mostram que uma das atividades em que você tem mais libertação de trabalhadores é no desmatamento, na limpeza de área para plantio, para pasto, né, para entrada de pasto, ou para o desmatamento, fazer carvão, madeira, essas coisas. Então é claro que tá tendo, essa parte do desmatamento na Amazônia está acontecendo na base do trabalho escravo. E da mesma forma que desmatador ilegal não respeita a quarentena, muito menos escravagista. Então a gente tem uma bomba acontecendo já, se formando, ao mesmo tempo que você tem resgate de trabalhadores aqui e ali, mas numa quantidade muito menor, porque os fiscais também têm que evitar que o movimento deles pelo Brasil leve vírus das capitais para o interior, que pegue trabalhadores escravizados mais velhos que podem ser vulneráveis, ou mesmo trabalhadores fiscais, procuradores mais velhos também sejam atingidos por isso. É uma situação muito complicada, mas o fato é que todo o receituário internacional é ajudando o trabalhador e o Estado agindo e entrando com recurso. Não tem jeito.
Sim. E falando de Estado, né, o Brasil ele passou de condenado pela OIT a exemplo de combate ao trabalho escravo em menos de 20 anos. Eu queria saber, primeiro, quais foram as políticas que permitiram essa guinada, e queria que você comentasse um pouco também sobre as tentativas da bancada ruralista em 2017.
Então, o Brasil ele quase foi condenado, na verdade. Naquele momento, ele teve que fazer um acordo amistoso, né? Foi o caso Zé Pereira, que foi um trabalhador que, algumas décadas, ele teve que se fingir de morto tomou tiros na hora, ele e o colega dele, ao tentar fugir de uma fazenda no Pará. Ele se fingiu de morto e conseguiu sobreviver. E aí, como o governo nunca deu solução, o Brasil acabou sendo acionado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para não ser condenado, ele fez uma solução amistosa. Recentemente, o Brasil foi condenado na corte por conta da Fazenda Brasil Verde, que é uma outra história. Agora, naquele momento, estabeleceu-se as metas e as bases para o sistema de combate ao trabalho escravo, né? Como a gente vê hoje. Fiscalização, o Brasil liberta trabalhadores, obriga o pagamento de direitos trabalhistas atrasados, de salários atrasados, ele paga os recursos para o trabalhador voltar para casa, insere o trabalhador no sistema de seguro-desemprego, ele tem direito a 3 meses de seguro-desemprego. Algumas vezes você consegue inserção de trabalhadores em programa de renda, de formação profissional e de renda, mas ainda é muito incipiente. O Brasil ele tem uma boa ação no caso da fiscalização e da punição trabalhista, mas ainda a gente engatinha na punição criminal e na reinserção de trabalhadores, né, no que a gente chama no sistema ONU de remedy, que é remediação, né, o atendimento aos chamados sobreviventes, né, do trabalho escravo é muito baixo, muito ruim, da mesma forma também que a prevenção. A gente tem vários programas da sociedade civil e alguns do governo, mas é muito pouco. O grande problema é que o Brasil ele se tornou exemplo por conta de um sistema integrado que envolve sociedade civil, governo, Ministério Público, até empresas que entraram em 2005 após a criação do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Tem uma parcela do PIB que está preocupada com o trabalho escravo. Não é porque por causa da bela cor dos olhos dos trabalhadores, mas é porque eles perceberam que ser pego com trabalho escravo ou com a sua cadeia produtiva contaminada por trabalho escravo pode gerar prejuízo, principalmente se você está sendo investidor, com preocupação social, principalmente se você está sendo tem compras de países europeus e dos Estados Unidos, então você tem uma série de problemas que pode acontecer com você. Agora, o Brasil avançou muito, criamos em 2003 uma lista suja do trabalho escravo que é o governo, né, quando digo governo, o governo criou, que registra o nome de empregadores flagrados com mão de obra análoga de escravo. Temos condenações trabalhistas, acordos trabalhistas, temos um grupo de fiscalização, temos ações da sociedade civil, temos um monte de coisa, mas ao mesmo tempo poderia-se dizer, puxa, temos um plano nacional, um segundo plano nacional, somos exemplo global, mas ao mesmo tempo a gente tem muita ameaça ao sistema de combate ao trabalho escravo, nunca foi fácil. Olhando de fora, falar, ai que lindo, fácil nada. Tem a bancada ruralista no Congresso Nacional atrapalhando, tem representações da construção civil atrapalhando, né, também porque a construção civil ela também é flagrada com trabalho escravo, vira e mexe. Então, ou seja, nós temos muita gente jogando contra, vira e mexe tem um ataque. Em 2017, por exemplo, o governo Temer tentou mudar o conceito, aquele conceito que eu falei para vocês, aqueles quatro itens do trabalho escravo. O governo Temer queria que a fiscalização considerasse trabalho escravo apenas cárcere privado com vigilância armada, coisa que não tinha, que a escravidão do século XIX não era necessariamente assim. Você tinha os trabalhadores escravos urbanos, por exemplo, que tinham uma liberdade vigiada, mas uma certa liberdade de ir e voltar. Então, é muito doido, só que aí tentou-se isso, tentou-se acabar com a transparência da lista suja, tentou-se um monte de coisa. E a sociedade civil, empresários, governos, políticos, investidores vieram e pressionaram. Investidores internacionais vieram para o Brasil e falaram, jura? Vocês durante anos foram um exemplo e agora vocês estão querendo que a gente corte recursos, né? Então foi, e aí conseguimos reverter. Só que tem sempre um 7-1, sabe? Tem sempre um 7-1. Agora, não é tão fácil, porque também é aquela coisa, né? Aí volta a fala do início. Poxa, o discurso para fazer isso é muito difícil, porque, poxa, a pessoa está defendendo trabalho escravo. Aí ela começa, não, eu não estou defendendo trabalho escravo, eu estou defendendo o combate correto ao trabalho escravo, porque você está defendendo trabalho escravo, meu amigo. Tipo, você está vendo aqui, olha os números, olha os dados, olha o que é feito. Então, o que acontece? Por sorte, temos um sistema que ele é coeso, que ele é rotinizado. Por sorte, temos agentes públicos e privados que atuam no combate ao trabalho escravo de uma forma firme, né? Por sorte não, a palavra não é sorte, o nome disso chama um trabalho árduo e acumulado. É que, digamos, por sorte que você tem esse sistema funcionando ainda, né? Para bem ou para mal. Temos funcionários públicos extremamente dedicados, né? Porque é uma tragédia, O trabalho escravo é uma tragédia, né? Agora, se a gente não tivesse sistema funcionando, seria muito pior. Então, eu acho que a ONU já fez um aviso em 2016 que o Brasil poderia deixar de ser vitrine e virar vidraça se acabasse com a lista suja, se enfraquecesse a fiscalização. Só que o segredo da liberdade é a eterna vigilância, sabe? Como diria Cecília Meirelles, porque não é fácil.
E para além das bravatas famosas do Bolsonaro, desde que ele assumiu, já teve alguma coisa de perda em relação ao combate à escravidão?
Olha, de uma maneira direta, não. Né? De uma maneira direta, não. Né? Aliás, acho que eu falei o preço da liberdade eterna vigilância, né, Cecília Meirelles? Cecília Meirelles é o outro, que ela fala que é outra citação da liberdade, acho que essa é do Thomas Jefferson, desculpe.
Isso, gente, exatamente. eu disse assim, não, de repente Cecília Meirelles também falou em outro momento.
Da Cecília do Romanceiro da Inconfidência é aquela que a liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, alguém que explique e ninguém que não entenda, né? Uhum. Tem umas frases de liberdade na cabeça, assim, que você acaba soltando, mas é que essa é do Thomas Jefferson. Erro, desculpem.
Relaxa.
Mas o ponto é o seguinte, que você perguntou
do Bolsonaro.
Das letras do processo. Então, uhum. Se você considerar o que temos, na verdade, não é um retrocesso. Bem, o sistema está funcionando, por enquanto. Pode acontecer de uma hora para outra que não? Pode. O presidente já reclamou do combate ao trabalho escravo? Já. Em vídeo, falando, nossa, um trabalhador, um produtor de Ceará que foi fiscalizado de forma injusta, etc. Como é que ele sabe que foi feito de forma injusta? Só porque o empregador falou? Né? A história não foi. O relatório de fiscalização mostra que não foi. Tipo, provas, vídeos, tudo mostra que não foi. O que acontece é que... Só que é uma briga que, se o presidente quiser comprar, ele vai gastar muita energia e não vai ter muito efeito.
Ah, bom, né? Mas já, esse é o Bolsonaro, né, de cabo a rabo.
Ah, não, sim. Mas é que é engraçado que eu falo isso, porque quando ele falou do assunto, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, eu sei que a gente perdeu a luta pela questão da comunicação do trabalho escravo. Então, se tiver que fazer alguma mudança, essa mudança vai ter que vir a Congresso Nacional.
Uhum.
Ou seja, jogou já para a mão da bancada ruralista, o que não é impossível que aconteça, né? Tem um monte de projeto para mudar o conceito de trabalho escravo que estão tramitando no Congresso Nacional. Tem um monte de projeto, né? O ponto é que é o seguinte, com tanto problema, é aquela coisa que a gente coloca, existe uma crítica forte com relação à fragilização da fiscalização do trabalho de uma maneira geral, da mesma forma que há um processo de fragilização da fiscalização ambiental e tudo isso mais. Isso há. Agora, a questão do trabalho escravo especificamente é um pouco mais difícil. Por exemplo, sempre faltou recurso no ano, o governo Temer foi um caos, sabe? Falta de dinheiro e tudo mais. Mesmo problema de falta de dinheiro começou no governo Dilma. Deixando bem claro, né? Começou no governo Dilma falta de dinheiro para fiscalização do trabalho escravo. Então, só que o que acontece é que você sempre teve congressistas no Congresso, no parlamento, que destinavam emendas parlamentares para os órgãos públicos para que eles possam tocar a fiscalização. Esse ano teve, por exemplo, o Túlio Gadelha, o deputado federal lá do PDT de Pernambuco, né? Ele destinou, entre outros, destinaram recursos para fiscalização. Então, isso mantém a fiscalização ativa. Né? Mas é uma batalha, sim, é uma batalha diária. As pessoas, na verdade, muita gente fala, não, Sakamoto, mas é impossível, você está enganado. Não, não estou enganado, não. Tipo, o combate ao trabalho escravo continua funcionando no governo. O governo apoia, o governo mantém como política de Estado, né? O que é muito interessante. O Brasil quase não tem política de Estado, tem política de governo, né? E isso virou uma política de Estado. Só que se perguntar, tem suporte, tem apoio, né? Tem incentivo? Aí também não. Aí não exagera, né? Tá funcionando, tá ocorrendo. É claro, a fragilização da fiscalização de uma maneira geral. Geral, sim, tem fragilização da fiscalização. E é claro que a fiscalização do trabalho escravo não fica fora disso. Mas, se perguntar se tem, hoje, tem uma... tem pressões, claro que tem pressões de todos os lados, principalmente contra a lista suja do trabalho escravo. O pessoal adoraria de reduzir a transparência da lista suja do trabalho escravo, salvando empresas, etc. Por quê? Porque a lista suja é utilizada, a portaria da que cria e mantém a lista suja não pede isso, mas a lista suja é utilizada para empresas fazerem seu gerenciamento de risco, não comprarem, não emprestarem, o que causa impacto econômico e financeiro, é por isso que é um instrumento tão forte. Agora, é claro que há muita pressão de todos os lados, inclusive dentro do governo, para que a lista suja perca sua força, deixe de, sabe, não é que eles não vão acabar, porque sabe que se acabar agora vai ser um escândalo internacional, mas perder a força aqui. Mas é claro que também eles não podem fazer nenhum movimento muito grave, porque é exatamente isso. Isso significa você tirar um instrumento utilizado pelo mercado para gerenciamento de risco. Esse é o ponto. Isso que é uma coisa muito engraçada do combate ao trabalho escravo. Durante ao longo dos anos, foram desenvolvidos uma série de mecanismos que usam o mercado para combater o trabalho escravo. Ou seja, usam os instrumentos do capital para combater. Por quê? Porque para trazer determinados setores para dentro disso. E é claro, você fala assim, olha, você quer jura que você quer comprar produtos de commodities sem olhar a lista suja? Isso aqui garante uma certa segurança para você, porque não teve libertação de escravos. Teve libertação de escravos aqui nessa lista de escravizados. Então, você pode se proteger, né? É muito doido, porque aí as pessoas, as empresas olham de verdade a lista e cortam de verdade. Todo mundo? Não. É claro que, né, tem todo um processo, muitos bancos olham, não olham sempre, mas isso é o suficiente para causar uma dor de cabeça bem grande nas pessoas. Então tem muita gente dentro do governo que adoraria ver a lista suja de costas, né, e morta, mas tá se segurando, tá se mantendo.
E isso, quando você está falando até de lista suja e bancos e tal, a gente está pensando em grandes transações econômicas, né? Que, no fim das contas, quando a gente vai no mercado ou no shopping, quando podia fazer isso, a gente vê só a pontinha do iceberg, né? A gente já está recebendo, assim, o resultado de todo um processo muito complexo econômico e, muitas vezes, escondido. Isso é uma coisa que, assim, a gente sempre, quem começa a estudar o tema, começa a entrar, tem aquele momento de paranoia, de tipo, ó, o que eu estou consumindo passou pela mão de algum escravizado. Então, eu queria saber de você, Sakamoto, tanto assim, de um conselho, de repente, uma recomendação sobre qual o papel da sociedade, né, de como que a gente pode ficar mais atento a isso, e até joga essa pergunta para um nível pessoal teu, se isso pauta de alguma maneira as compras que você faz, tipo, sei lá, você vai comprar óleo de cozinha, você fica pensando que empresa que é essa, da onde que veio essa soja, ou qualquer coisa do tipo?
Olha, então, você tem várias formas de ação, né, a sociedade civil de uma maneira geral. Eu gosto de dizer que o consumo, consumir é que nem votar. Você deposita seu voto ao consumir, ao comprar algo, na forma como determinada coisa foi feita, né? Então é um ato poderoso, né, o consumo. Só que o consumo, você só tem consumo consciente se você tem a população informada a respeito do problema. Você não consegue vamos fazer consumo consciente, vamos garantir o consumo consciente, as pessoas, sabe, e obrigar as pessoas, vai, tá bom, mas você vai obrigar como? Você tá dando informação para ela? Ela tem informação bastante para poder tomar essa ação? Eu acho que não, né? Então, se você garante informação, primeiro que a imprensa, a sociedade civil organizada, tem que garantir para a população informação suficiente para que ela tome suas decisões. A lista suja do trabalho escravo, apesar de ter um, dois ou três nomes conhecidos, ela, na maior parte das vezes, é uma lista de fazendas, de pequenas de empresas desconhecidas, mesmo grandes, empresas intermediárias. Então, a sociedade civil e a imprensa tem que fazer sempre que possível, mostrar a cadeia produtiva, mostrar como aqueles produtos estão chegando na mão do brasileiro. Então, os brasileiros. Então, por exemplo, mostrar como aquela carne chega. A Repórter Brasil, nossa organização, rastreou mais de 1.700 unidades produtivas desde 2003, mostrando a origem e destino de produtos com trabalho escravo, com desmatamento, isso mais. Esse tipo de reportagem, ela tem que ser usada. Então, cidadão comum, quando tem uma reportagem dessa adiante, e do seu veículo de confiança, vai lá, pressiona a empresa. Pressiona a loja, pressiona o mercado, pressiona o que for, para mostrar sua insatisfação, porque eles estão vendendo um produto com trabalho escravo. Né? O ponto é que o Brasil, por ter todo um sistema de combate ao trabalho escravo funcional e bem específico, ele não precisa falar, olha, vamos cortar toda a carne. Não é isso, é você cortar os produtores que acabaram de utilizar trabalho escravo, que acabaram de ser inseridos na lista suja. Então, para isso, consumam matérias jornalísticas, vão, sabe, tipo, quando tiverem acesso a essas matérias, façam pressão. É claro que o boicote, ele não funciona no longo prazo, né? O boicote é para funcionar a curto prazo, é para pressionar uma empresa, naquele momento, adotar um determinado comportamento, porque é no momento que está pegando fogo a informação que foi descoberta, ela está vendendo produto com trabalho escravo, ou que ela mesma usou trabalho escravo. Ela tem que assumir compromissos naquele momento. O boicote serve para esse momento, de assumir compromisso. Ele não dura para sempre. Depois de duas, três semanas, as pessoas esqueceram, né? Mas a empresa, naquele momento, tem que assinar compromisso, assumir compromisso. E a gente mesmo na Repórter Brasil, nós temos um aplicativo que nós desenvolvemos há alguns anos e essa é atualizada a cada ano. O pessoal pode baixar para iOS, para Android, chama Moda Livre. É um aplicativo que tem mais de 100 marcas de roupas, em que a gente avalia as políticas, a transparência, a cadeia produtiva, o histórico de problemas da empresa, dando uma nota à forma com a qual a empresa combate o trabalho escravo na sua cadeia de valor, né? Então é interessante que esse aplicativo a gente conhece, sabe, histórias, porque chegam até nós, de jovens consumidoras que vêm com o aplicativo e vai reclamar na loja: olha, eu adoro vocês, mas é um absurdo que vocês estão usando, estão vendendo coisa com trabalho escravo, que vocês não combatem o trabalho escravo. Isso é um tipo de pressão muito forte que chega à direção dos veículos de comunicação das empresas, né, que vendem. Então, o Moda Livre é um exemplo de aplicativo, de produto que a sociedade civil poderia ampliar. O pessoal pode baixar, é gratuito, né? Não estou fazendo merchan pago, não. Mas é uma das possibilidades, é uma das várias possibilidades. A gente tem que levar informação para essas pessoas. Quanto mais a sociedade estiver informada, melhor. É claro que a gente não espera que ninguém torne isso a seu objetivo de vida. Não é isso, não é você ficar caçando e pegar. Não, mas é... quando a informação chega até você, ou quando a informação está disponível, faz essa pressãozinha, não custa. Faz uma pressão. Sabe, olha, eu ia comprar com vocês essa roupa, mas não vou comprar porque vocês estão mal aqui na fita. Olha o que vocês fizeram, né? Procura outra loja, né? É claro que se você é pobre, não tem recurso financeiro, não se pede isso, porque consumo consciente pode fazer quem tem dinheiro, né? Não vai pedir para uma senhorinha que recebe o Bolsa Família para não comprar o feijão A e comprar o feijão B orgânico Super Plus, que tipo, não vai fazer isso. Ela vai comprar o que der para comer, né? O que couber no orçamento. Agora, quem tem recurso e quem tem conhecimento tem responsabilidade. Como diria o tio Ben, Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Sim, então, sim. Já que a gente citou Thomas Jefferson, vamos citar também o universo Marvel. Mas é verdade, tipo, você tem um poder e uma responsabilidade na mão muito grande por conta do acesso a recursos financeiros que você tem, que pode fazer a opção de compra, e o acesso à informação diferenciado.
Sim. Mas vamos lá, quando você vai no mercado, você fica olhando a soja, por exemplo, o óleo?
Eu olho o que eu falei, o que eu faço é assim, quando está na lista suja e é conhecido, eu prefiro olhar, por exemplo, quando entrou no passado grandes produtores de suco de laranja, né, ou essas coisas, eu evito, né, eu evito essas marcas. Quando antes das... Por exemplo, eu fiquei 5 anos sem comer carne vermelha por conta do fato de que os frigoríficos não estavam assinando, não estavam agindo corretamente nos pactos para combater trabalho escravo nas cadeias produtivas. Hoje, é claro, está cheio de falha, mas pelo menos eles assumiram determinados compromissos. O fato é que também eu sou meio... Para mim é uma coisa meio diferente, porque tipo, eu estou trabalhando com isso no dia a dia, então a gente tem informação desses rastreamentos. Mas eu estou falando para o cidadão comum, né, que eu acho que a melhor coisa para fazer é, receber informação na hora que chega a informação, via matéria, via coisa, seguir, pressionar, e procurar esses aplicativos, assim, como Moda Livre no caso de roupa. E funciona, a pressão sobre roupa funciona, que é uma maravilha. As pessoas mudam mesmo o comportamento. Agora, o mesmo vale para a construção civil, né? Tem, de vez em quando entra empresa grande, né, da construção civil, sabe, faça pressão. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas você não usa celular XYZ? Eu falei, uso. E mas não tem trabalho escravo? Não, escravo exatamente não, mas tem super exploração do trabalho. Mas então por quê? Todos os celulares têm, tipo, todos os celulares produzidos na China, Taiwan, têm o software do mesmo problema. Praticamente a Foxconn, por exemplo, é a que faz a boa parte das produções de celulares, de videogame, tudo isso mais. O ponto é o seguinte, existem várias formas, boicote é uma delas. Quando você não consegue boicotar porque todos os produtos são fabricados, ou a maioria deles são fabricados pelo mesmo tipo de modelo, aí você faz pressão. Eu faço uma pressão doida em cima da Apple, sempre fiz, e eu me acho também parte responsável pelas mudanças que aconteceram na melhoria da qualidade de vida lá dentro dessas fábricas, né? Mas aí é pressão que você faz, né? Ligar, mandar e-mail, falar que é absurdo, sabe? Denunciar, reclamar, evitar ficar trocando assim de aparelho, né? Tudo, tipo, evitar. É claro, se houvesse... Eu acho que existem várias formas. Uma das formas mais poderosas não é... O boicote é uma delas. O boicote, como eu disse, funciona no curto prazo. A outra forma é pressão e exortação pública a que as pessoas pressionem para que uma empresa mude de comportamento. Existem várias formas. O importante só é criar, digamos, mostrar que o ganho que a empresa tem ao não monitorar a sua cadeia de valor, ela pode se transformar em prejuízo.
Perfeito. Sakamoto, já queria te agradecer então aqui pelo papo, acho que já dá para a gente tá bem melhor informado sobre essas questões e ficar mais atento. Queria dar um espaço aí para você falar sobre o livro novo que você organizou, né, o Escravidão Contemporânea, pela Editora Contexto. Você assina o texto de abertura, né, e da introdução. Quem são os autores que estão ali? Quais são os temas que estão trabalhando? Faz aí seu jabá pro pessoal.
Bom, o Jabaculê é o seguinte, gente, para convidar todo mundo para ler o Escravidão Contemporânea, a Editora Contexto tinha me chamado para fazer esse livro e falou, escreve. O meu último livro sobre trabalho escravo era de 2005, e aí ele falou assim, não, 2005, 2006. Ele falou assim, não, escreve um livro seu. Só que eu falei assim, poxa, o combate ao trabalho escravo é um processo tão coletivo que eu vou fazer o seguinte, aí eu organizei os capítulos, organizei o que eu queria que fosse tratado, encomendei para grandes especialistas dentro e fora do Brasil. Fora do Brasil, o professor Kevin Bales, como eu comentei, Mike Dottridge, que era diretor da Slavery International, da Anistia Internacional, a Sylvia McGregor, que é professora lá de Durham, na Inglaterra, que também estuda cadeias produtivas globais de trabalho escravo. Aqui dentro do Brasil, né, convidei o professor Ricardo Rezende Figueira, que é interessante, ele é antropólogo, professor da UFRJ, mas ele é padre também e trabalhou durante décadas na Comissão Pastoral da Terra no sul do Pará. Xavier Plassá, que é frei dominicano, ele é interessantíssimo, ele é francês, frei dominicano, formado pela Sciences Po em Paris, em política, mas aí veio para o Brasil para atuar no combate ao trabalho escravo, está quase 40 anos lá na Amazônia Oriental, também coletando denúncias e encaminhando de trabalhadores. Tem uma série de textos extremamente interessantes que traçam não apenas a história de auditores fiscais de trabalho que coletaram histórias de libertações. Então, você tem não apenas mostra como funciona o sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil e no mundo, e histórias de trabalhadores resgatados, mas também explica, por exemplo, a relação do trabalho escravo com mudanças climáticas, trabalho escravo e racismo, trabalho escravo de hoje e racismo, trabalho escravo e redes de produção global, o avanço do combate ao trabalho escravo ao redor do mundo ao longo do último século. Então, ele é um livro que a gente... Depois eu fiz um grande trabalho de edição para tentar deixar ele como uma grande narrativa desse nosso tempo e de um problema que, convenhamos, ele já passou da hora de ser erradicado, de ser resolvido, né? E é uma coisa interessante, porque enquanto você tiver uma pessoa que for escravizada, a gente não pode ser considerado, de fato, um país livre, né? Porque o trabalho escravo, ele não é um crime individual apenas, né? Ele é um crime contra a ideia de liberdade, contra a ideia de dignidade que estão previstas na Constituição Federal. Então, ao escravizar alguém, ele não atinge apenas o trabalhador, ele atinge a todos nós, é uma ofensa coletiva, né? Não pergunte por que os sinos dobram por ti também. Então, eu espero que as pessoas, que vocês gostem do livro, espero que vocês entendam, espero que vocês assumam, pelo menos em algum momento, né, por alguns minutos, sempre que possível, quando se depararem com informações sobre isso, assumam também sua parte abolicionista, sabe? Façam pressão sobre os produtos que vocês consomem, compartilhem informações sobre trabalho escravo. Quando você vê alguém negando, dizendo que isso é bobagem, que isso não existe, né? Pode chamar de louco, pode chamar de terraplanista social, porque é a mesma coisa, né? negar a existência de escravidão contemporânea, negar que isso exista, é você negar a dignidade, negar os valores sobre os quais a gente gostaria de construir um país melhor, né? Então, acho que é isso.
Perfeito.
Obrigado.
Eu que agradeço, Sakamoto. Eu te conheci, acho que é a primeira vez que conversei contigo pessoalmente, talvez você nem lembre, mas foi lá no Festival 3i, lá no Rio de Janeiro, 2017, se eu bem me lembro.
2017? Faz tempo já, né?
É, já faz tempo. E eu, na época, eu falei pra você que tava conversando muito com o Pietro, né? Que já participou aqui do Anticast algumas vezes também. Meu bom amigo também. Então é muito legal poder tê-lo aqui hoje. Recomendo também o livro, porque achei um livro interessante. A linguagem é muito acessível, tem um monte de referência bibliográfica acadêmica ali, importante também, que dá força a ele, mas principalmente é um livro que quem não é acadêmico também pode, então é sempre bom estourar essa bolha, consegue ler tranquilo. E novamente, parabéns pelo trabalho, é um prazer tê-lo aqui, espero tê-lo outras vezes também.
Olha, eu que agradeço, me coloco à disposição e obrigado mesmo, abraço a todos e todas.
Certo, grande abraço, então tchau, tchau. Half-Death.